Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América, com a emissão vespertina em português, domingo a 30 de julho de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco, a partir de agora, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. A vossa companhia está na apresentação na Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Internet, voaportugues.com. Ali pode ouvir a nossa emissão em direto também. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui da Filda, do seu regresso a Luanda. Falaremos depois, na segunda meia hora, com a doutora Graça Matinha sobre saúde e iremos conversar com um amigo ouvinte. Ele é um amigo ouvinte angolano a estudar na Ucrânia. Para já, vamos dar aqui uma volta pelo mundo. Vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou, sou Amancio Miguel e apresento as notícias. Oficiais do exército americano confirmaram a morte de 4 líderes séniores do grupo Estado Islâmico no ataque aéreo de 11 de julho no nordeste do Afeganistão, no qual também foi morto um líder de topo daquela organização. Um drone atingiu a base do Estado Islâmico na província de Kunar, que faz a fronteira com o Paquistão, tendo morto Abu Sayyed, líder de uma ala daquele grupo. Um comunicado do Exército Americano, divulgado hoje, dia 30, apresenta os nomes de outros 4 terroristas mortos no ataque, descritos como conselheiros séniores do grupo Estado Islâmico. Trata-se de Sheikh Zula, Mualem Ubaid, Haji Shirullah e Asamdullah. A Coreia do Norte disse hoje que o seu recente teste de míssil foi um severo aviso para Washington contra as novas sanções dirigidas a Pyongyang. Especialistas disseram que o teste realizado na madrugada da última sexta-feira era capaz de atingir o território dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse que Washington deveria despertar do sonho tolo de causar quaisquer danos ao isolado país comunista. As declarações de Pyongyang vieram horas depois dos bombardeiros B-101B da Força Aérea dos Estados Unidos terem sobrevoado a Península Coreana, acompanhados por caças japoneses e sul-coreanos, como uma demonstração da força contra ameaças da Coreia do Norte. Militantes do grupo Al-Shabaab da Somália e tropas da paz da União Africana confrontaram-se hoje e o movimento insurgente diz que matou 39 soldados da União Africana. A confrontação ocorreu no distrito de Bulamir, na região do Baixo Shabelle, 140 km a sudeste da capital da Somália, Mogadíscio. A Reuters soube do coronel Hassan Mohamed que os combatentes do Al-Shabaab emboscaram um comboio transportando tropas da missão da União Africana na Somália, conhecida pelo nome AMISOM. A emboscada se transformou numa luta feroz entre o Al-Shabaab e o AMISOM, disse o coronel, que explicou que, por o combate ainda estar em curso, não tem o número de vítimas. Mas Abdias Abu Mossad, porta-voz das operações militares do grupo Al-Shabaab, disse que temos na mão 39 cadáveres de soldados da União Africana, incluindo o seu comandante. Não há dados, entretanto, de uma verificação independente de tais dados. Recorde-se que o movimento Al-Shabaab pretende afastar as forças de paz da União Africana e derrubar o governo apoiado pelo Ocidente para impor a sua interpretação estrita do islamismo na Somália, país africano. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse ontem que não tenciona abandonar o cargo. Mugabe, de 93 anos de idade, disse que ainda não está a morrer e que não há ninguém com a sua estatura política que possa assumir de imediato o poder e manter a unidade do seu partido, o ZANU-PF. Mugabe controla o país desde a independência do Zimbábue em 1980 e recentemente tem havido crescentes preocupações sobre o seu estado de saúde. Esta semana, numa reunião da Liga Feminina do Partido no Poder, o ZANU-PF, a sua esposa, Grace Mugabe, pediu para que ele anuncie quem será o seu sucessor para se acabar com as incertezas políticas no país. Este ano, o chefe do Estado do Zimbábue, Robert Mugabe, já se deslocou por 3 vezes a Singapura para tratamento médico. Falando a milhares de apoiantes num comício na cidade de Chinhonye, Mugabe disse que o seu recente exame de saúde, os médicos disseram que ficaram surpreendidos com seu forte sistema ósseo. Mugabe disse que todos os órgãos internos estão muito firmes e muito fortes. Assim foi o primeiro bloco de notícias nesta emissão vespertina.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é domingo 30 de julho de 2017. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A terra da palanca negra gigante tem se desvendado um autêntico viveiro das artes. A cada dia, novos artistas surgem e, com o seu saber artístico, pintam o mosaico cultural da província de Malanje. Mas a falta de apoio aborta prematuramente o sonho de participar da edificação das ações culturais nesta província. É na literatura onde Francisco Mukemekena e Lau Siabra, secretário executivo do Levar de Malanje, encontram espaço para manifestar os seus dotes artístico-culturais.
África! Oh, África! O embrião tenebroso que noutrora seria para os povos o berço. O berço da poeira incandescente. Oh, África! A caverna dos berberas. O alfa dos australopitecos aos chimpanzés. Dos gorilas aos sapiens. Oh, África! África! O negreiro vigilante. A prosa dos diamantes. Abrigo dos larapes que se apoderam desse escárnio de riqueza. Oh, África, África, acolhedora e desejada. Amada e explorada pelos íncolas brancos e vermes. Os nômades da cor de sangue que se vestem com a pele negra. Oh, África, África, o ermo dos gafanhotos, onde o barulho das metralhadoras e faz selo ao meu silêncio. Oh, África. África! África! O cemitério de descobertas, onde a trindade do meu eu, onde a trindade do meu eu, rejubila o silêncio alcançado. Lá o se abra, África.
Enquanto vivia, sonhando acordado a sua imagem ouvia, mas menosprezando o que sempre queria, resolvia e fugia. Quando na rua passava, com os olhos lá comendo, me acuiava. E ela? Ela consentia, mas não sentia. Chorava, mas não manifestava. Eu exclamava, gritava, procurava. Olhando na sombra, encontrava a magnífica beleza que me deixava firmemente com tristeza. Era essa, minha latona, que transforma a catepa num luxuoso talatona. Bonitinha, fofinha, pérola angolana, doce na mediana, cinturinha mexicana, que sonhando todos os dias nos beijamos, mas acordados só nos distanciamos e nos olhamos. Com a igreja, quando ao lado dele eu sentava, ela reclamava e falava: afasta-te, coitado, vagabundo, desgraçado, mais velho aguardo.
A falta de incentivo e de apoio consome a chama artística que inflama a essência dos artistas em Malanje. Reclama Francisco Mukemekena, que é vice-coordenador do Núcleo Provincial do Levarte, Malanje. O favorecimento e a preferência pela música em detrimento de outras artes como a literatura deixa triste este poeta que sonha publicar uma obra literária.
Os promotores de evento não são amigos de poesia, não gostam de ler, uma vez que o nosso principal objetivo como levartiano é incentivar a leitura, a escrita, a criatividade artística e o gosto pela literatura, assim como humanizar o comportamento das pessoas através da arte. A poesia ainda não está a ser bem aceita na nossa província. Gostávamos que fôssemos, que nos inserissem mais em atividades culturais, uma vez a galas assusta-me tanto. Quando em gala vejo o pudurista, não é que não possa lá estar, o pudurista inserido e o poeta separado, isso deixa-me um pouquinho triste. Apoio por parte do Ministério da Cultura nunca tivemos. Graças a Deus as escolas, as direções das escolas nos têm apoiado em nos darem os seus espaços para as nossas atividades. Nós não esperamos por ninguém, nós fazemos as nossas atividades e pode até não sair perfeitamente, mas a atividade sai quando já está marcado.
Vocês pensam, cada um de vocês tem projetos pessoais para poder escrever em livros?
Sim, projetos temos. Lá se abre um que já tem praticamente o livro terminado. Apoio é que sempre nos dificultou.
Lauci Abra é poeta e partilha da mesma opinião. O artista que encontra no Levarte o único lugar para manifestar o seu dom artístico lamenta o facto de serem vistos como dementes pela sociedade malangina.
Fazer arte em Malange é meio difícil. Não temos muitos incentivos por parte das pessoas competentes que poderiam nos apoiar em termos de arte, visto também que em Malange a população ainda não adere em massa à arte, principalmente a arte que nós praticamos, que é a poesia, ou seja, a literatura. A arte em Malange é um pouco difícil. As pessoas, por vezes, desprezam, ignoram, chamam-nos de maluco, por vezes, mas ainda assim rendemos esforço para então contribuir, para ver se conseguimos levantar Malange em termos de arte. O método que nós utilizamos, saímos às ruas e apresentamos aquilo que sabemos fazer, que é declamar neste largo onde estamos. Por vezes também incentivamos nossos familiares a trazerem os seus amigos, os irmãos. Incentivamos também algumas instituições públicas quando temos feito a realização de uma atividade denominada Ler Porta a Porta. É dessa forma que nós utilizamos todos os meios, todas as vias para ver se conseguimos então levantar Malange em termos de literatura, em termos de arte e cultura. Bem, os mais velhos por vezes se apartam um pouco. Se calhar eles já têm uma bagagem de tanto conhecimento, ou seja, talvez acham que somos ainda muito pequenos para então podermos praticar esse tipo de arte.
Mukwaki Tuxo tem duas obras literárias na forja, escritas e prontas para serem publicadas, mas a falta de apoio tem dificultado a realização deste seu sonho.
Não é? Eu escrevo romance, mas para um contexto sociopolítico, cultural, às vezes econômico também. Então, às vezes, junto tudo numa só história, ou num só enredo.
Que obras é que tu já tens na forja? E como é que está o processo da edição e publicação futura?
Bem, eu tenho duas. Tenho a primeira, que é A Regressada do Leste, não é? É uma que retrata uma história de uma menina que sai do leste para Luanda à procura de melhores condições de ensino e de trabalho. E depois tem a segunda, que terminei recentemente, que é O Jango dos Túmulos. É uma história virada também para um contexto sociopolítico, claro. Eu aproveitei, sobretudo, a história contemporânea de Angola, não é? Onde houve aquelas situações, os massacres, as discórdias, os complexos, as guerras todas que aconteceram. Então, eu retrato no livro. Bem, a publicação é esse problema que temos, né? Esse não é problema apenas de Malange. Se Luanda, para conseguires uma publicação, um patrocínio para uma publicação, é quase impossível, é muito difícil. Imaginem Malange, que para encontrar um empresário é preciso procurá-lo pelo binóculo. Não posso dar previsão para a publicação, nem para a primeira, nem para a segunda. Eu escrevo, vou escrevendo, quando termino, arquivo. Mas estou a pensar em publicar, não posso dar previsão para publicar, nós precisamos de dinheiro.
Agente Panela é humorista. O artista diz ter conquistado o público, mas a falta de salas adequadas e de apoios da administração provincial limita a execução da sua ação artística.
Acredito que todo artista, para atingir o auge, é necessário que haja apoio, haja patrocinadores. Não basta ter talento, né, tem que ter alguém que possa te dirigir, abrir-te as portas. Então, essas são as dificuldades em termos de patrocínio e apoios. Exatamente, que as pessoas apostam mais nos humoristas e que o executivo, né, possa olhar realmente na arte, né, que tem no nosso país. Temos grande referência hoje, né, humoristas que conseguem viajar e é muito benéfico para nós, nós que estamos a vir. Tenho a dizer apenas para os patrocinadores, os secretários, né, de Malanza, aqueles que têm uma verba, que possam apostar nos novos talentos que estão a vir agora e que têm muito também para dar. Exatamente, há mesmo poucas salas de atuações, mesmo cá em Malanza. Temos uma apenas, que é o Ginga Center, que tantos grupos de teatro, poetas, humoristas têm exibido, mas com uma sala nós temos feito com que a cultura não morra, então transmitindo aquilo que as pessoas gostam, porque acredito que todo mundo gosta de rir.
Se as belas artes são desprezadas nas terras da Rainha Gingambande, o mesmo não se pode dizer das artes cênicas e da música. É também esta esfera das artes que mais tem recebido apoio do Departamento de Ação Cultural na terra da Palanca Negra Gigante.
Penso que temos um número mais de 30 artistas plásticos, um número que nós controlamos, e são bons jovens. Esteve aqui, acho que no ano passado, o mestre Tono. Tivemos uma feira de artes e muitos artistas plásticos tiveram contacto com ele e penso que ele elogiou e disse que há a cultura. Há bons artistas plásticos. E o nosso trabalho como Departamento de Artes e Ação Cultural, temos vindo a massificar todas as artes, temos vindo a conciliar todos os jovens no sentido de, portanto, se aplicarem mais naquilo que fazem. Temos sido correspondido pelos artistas, quer sejam os trovadores, quer sejam os músicos, e o outro setor também que cresce é a área do teatro. Nós temos vindo jovens também, realizadores de eventos, já temos, constituímos uma associação que é a Associação Provincial do Teatro, e esta associação Provincial do Teatro tem vindo a contribuir no que podem, né? Apesar de que temos poucos palcos para a exibição das peças teatrais, mas o único dos palcos que temos, que é o Ginga Center, e este jovem tem vindo a realizar maratonas teatrais, semanas teatrais, todos os domingos e os sábados às noites nós temos tido algumas peças teatrais, já virou tradição ir ao Ginga Center às 18 e 17 horas, assistir uma boa peça teatral dos grupos como, por exemplo, Aquamalans.
Francisco Angola é o diretor do Departamento de Artes e Ação Cultural da província de Malanje e defende a autossustentabilidade da arte e dos artistas.
Os apoios que eu disse, estou a falar particularmente da nossa província de Malanje. Vamos supor que um promotor de evento proveniente da província de Luanda, de Benguela, de um outro sítio, e queira solicitar os nossos apoios a nível da nossa província. Nós podemos fazer o apoio institucional. Por exemplo, ela precisa de uma sala, e uma das únicas salas que temos é o Ginga Center. Vamos supor que por hora paga-se 100 mil kwanzas. E nós negociamos, fica a custo zero ou paga a metade do preço cobrado. Porque o artista também tem que contribuir, ou seja, o promotor do evento tem que contribuir, porque em contrapartida ele também arrecada alguns valores nas atividades que realiza. Por norma, as guias de autorização para algumas atividades devem ser pagas, ele tem que pagar um imunumento à conta do Estado, aos cofres do Estado, porque ele vai arrecadar um dinheiro, mas é negociável no caso, se ele tiver em disponibilidade disso, a direção apoia, portanto, a realização da sua atividade, às vezes gratuitamente.
Os organizadores de evento a nível da província de Malanje quase que são unânimes em realizar eventos apenas ligados à música, um ou outro ao teatro. A que se deve essa preferência desses promotores de eventos por essas duas artes específicas, quando temos outros segmentos culturais como literatura, até mesmo as artes plásticas?
Bom, eu acho que eles dão importância. Os nossos realizadores de evento hoje são, portanto, são qual é o termo que eu diria? São seguidistas ou cataventos. Eles vão aonde rende. e está a falar da literatura e das artes plásticas, rende pouco na sua maneira de ver. Por exemplo, se eu lhe convidar a assistir um grupo teatral e assistir uma feira de livro, né, poucos vão comprar livros, vão mais a ver, e o promotor perde-se. E se eu lhe convidar a assistir um show musical, muitos vão e vão pagar. Então eles velam pelo dinheiro. Os artistas, particularmente, precisam perceber alguma coisa. Que eles devem sustentar a arte, em vez da arte lhe sustentar. Porque existem artistas que pensam que são profissional e já não vão ao encontro das outras coisas. A arte é uma profissão que se deve fazer, portanto, com muita calma. E para ter calma, portanto, a pessoa tem que estar madura. Em Angola ainda é difícil viver da arte. Eu não conheço particularmente alguém que vive da arte. São dois ou três que ouço falar.
Esta paciência, os músicos e não só fazedores de arte no geral, em Tito, no sentido de esperar o apoio que muitas vezes a direção provincial promete?
Dentro do trabalho da direção provincial, eu respondo particularmente a nível da província de Malanje. Nós particularmente temos vindo apoiar os artistas.
O responsável reconhece também que o apoio prestado aos artistas não satisfaz as suas reais necessidades.
O apoio às vezes não satisfaz o que o artista quer. Por exemplo, é absurdo um artista, por exemplo, que é convidado para dar uma entrevista em Luanda, também quer o apoio de transporte, de ida e volta. Porque ele tem que saber que isso é massificação, ou seja, é o marketing da sua carreira. Então, pelo que eu aconselho os artistas, não só limitando da arte, têm que trabalhar e têm que estar formado na área científica, na área académica, no caso. Tem que ter um emprego para ele, quando que eu disse, sustentar a sua própria arte. Quando isso é como tudo, como por exemplo, alguém está a querer se preparar para casar, né? Tu não vais depender de tudo da família, porque quem casa tem de ter uma casa, tu tens que se preparar. E os outros ingredientes, os demais vão ajudar. Mas não
significa
é...
que a Direção Provincial de Cultura tem tido políticas específicas para o apoio às artes?
Sim, nós apoiamos as artes, nós apoiamos o teatro, apoiamos todas as artes.
Com que grau de importância é que apoiam as artes?
Bom, por exemplo, vamos supor que um grupo queira deslocar para a província de Luanda, no caso, né? Nós solicitamos, eles solicitam o nosso apoio e nós apoiamos a deslocação daqui e às vezes até a hospedagem dos próprios atores, das atrizes lá na província de Luanda, no caso, ou Benguela. É um grande apoio. Por exemplo, um artista queira pintar um quadro e tem dificuldades em termos de adquirir o material, nós não entregamos 100% do que ele necessita, ou seja, do pedido que ele faz. Mas 50% ou 40% nós temos vindo apoiado os nossos artistas locais.
A reportagem da Voz da América em Malanje com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número no WhatsApp é, não esqueçam, mais um 908-652-4584. Agora a música, um dos sons mais recentes de Paulo Flores, só lá fui pôr um like.
Consegui uma namorada no fim da só estava com ela um beijo. Uma barona bem vaidosa, falava bem português. Maca foi no outro dia na minha conta do Instagram. Uma que tia que eu curtia, o confesso era meu fã. Só que o burro não sabia que todo mundo via. Fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Eu fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Nada fica doce, mas tudo acabou. Thank you. fogo logo assim que viu. Você está a brincar com fogo, vai te queimar o rio. Aí não quis entrar no jogo, nem com força cozinha. Foi com a roupa que tinha no corpo e sumiu. Passou, desapareceu. De amor na vida, na vida não tem ninguém, na vida não tem ninguém, e olho por mim também, nessa vida não tem ninguém, e olho pra mim também. Só se for talvez na lua, só se for, só se for talvez na lua, só se for. Hoje eu sou um Cunanga no amor, eu sou. Estava partiu, fiquei num campo a sofrer. Ninguém me acudiu, ninguém me acudiu.
Ama fica doce,
ninguém me acudiu.
Ama fica doce,
ninguém
me acudiu.
Ninguém me acudiu, vira ninguém.
Ama fica doce, mas o que acabou, xé. Ama fica doce, foi um lágrima. Hoje eu sou um Cunanga de amor. E na vida não tem ninguém, na vida não tem ninguém. E olha pra mim também, nessa vida não tem ninguém. E olha por mim também. Só se for talvez na lua, na lua. Hoje eu sou um Cunanga de amor.
Ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina de domingo, 30 de julho de 2017. Votos de um bom domingo na nossa companhia. É a Voz da América em português desde Washington. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português. 30 de julho de 2017, estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Não esqueçam, estamos na onda média, nos 1530, e na onda curta, nos 13630 e 17655. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé, em FM, onde nos podem vir através do retransmissor local da Voz da América. FM em Moçambique, estamos em Nampula e estamos em Quelimane, em Rádio Encontro em Nampula, e a nova Rádio Paz em Quelimane. Em Bissau é a Rádio Pidjigiti, Capital FM. Convosco na apresentação Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos aqui falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos deixar-vos com a Daniela Steschke, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Eu volto, sou a Márcio Miguel, com as notícias a esta hora, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. O assassinato de um candidato e confrontos das forças de segurança com manifestantes marcam este domingo na Venezuela a polêmica eleição de uma Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro e rejeitada pela oposição e comunidade internacional. A agência France Press reporta que o assassinato de José Félix Pineda, de 39 anos, candidato a integrar a Constituinte, no sábado à noite na cidade de Bolívar, no sudeste do país, exacerbou os ânimos numa votação que acontece em clima tenso. O Ministério Público da Venezuela não vinculou o crime a motivações políticas. A imprensa internacional reporta que a votação desta manhã arrancou num cenário de ruas vazias e barricadas em algumas áreas. O presidente Nicolás Maduro, amplamente impopular por governar durante uma grave crise económica, prometeu que a Assembleia vai restaurar a paz após 4 meses de protestos da oposição, durante as quais mais de 115 pessoas foram mortas. Maduro, que tem hostilizado em eventos públicos recentes, votou às 6 horas deste domingo com pouca exposição. Os partidos da oposição boicotam o que eles chamam de eleições fraudulentas e projetam manifestações em todo o país durante o dia, aumentando a perspectiva de confrontos violentos com forças de segurança. Críticos dizem, entretanto, que a Assembleia permitirá a Maduro dissolver o Congresso liderado pela oposição, atrasar futuras eleições e reescrever as regras eleitorais para evitar que os socialistas sejam expulsos do poder. A votação, após o adiamento das eleições regionais e a repetida recusa de Maduro em atender as decisões do governo, foi condenada ao nível internacional. Oficiais do exército americano confirmaram a morte de 4 líderes séniores do grupo Estado Islâmico no ataque aéreo de 11 de julho no nordeste do Afeganistão, no qual foi morto um líder do topo daquela organização. Um drone atingiu a base do Estado Islâmico na província de Kunar, que faz a fronteira com o Paquistão, tendo morto Abu Sayyad, líder de uma ala daquele grupo. Um comunicado do exército americano, divulgado hoje, apresenta os nomes de outros 4 terroristas mortos no ataque, descritos como conselheiros séniores do grupo Estado Islâmico. Trata-se de Sheikh Zulah, Mulai Ubaid, Haji Shirullah e Asudalam. A Coreia do Norte disse hoje que o seu recente teste de míssil foi um severo aviso para Washington contra as novas sanções dirigidas a Pyongyang. Especialistas disseram que o teste realizado na madrugada da última sexta-feira era capaz de atingir o território dos Estados Unidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse que Washington deveria despertar do sonho tolo de causar quaisquer danos ao isolado país comunista. As declarações de Pyongyang vieram horas depois de 2 bombardeiros B-1B da Força Aérea dos Estados Unidos terem sobrevoado a Península Coreana, acompanhados por caças japoneses e sul-coreanos, como uma demonstração de força contra ameaças da Coreia do Norte. Militantes do Al-Shabaab na Somália e tropas de paz da União Africana confrontaram-se hoje e um movimento insurgente diz que matou 39 soldados da União Africana. A confrontação ocorreu no distrito de Boulamer, na região do Baixo Jebel, 140 km a sudeste de Mogadíscio, a capital da Somália. A Reuters soube do coronel Hassan Mohamed que os combatentes do Al-Shabaab emboscaram um comboio transportando tropas da missão da União Africana na Somália, conhecida por AMISOM. A emboscada se transformou numa luta feroz entre o Al-Shabaab e o Amisom, disse o coronel, que explicou que, por o combate ainda estar em curso, não tem um número de vítimas. Mas Abdias Abu Mussad, porta-voz das operações militares do Al-Shabaab, disse que temos na mão 39 cadáveres de soldados da União Africana, incluindo o seu comandante. Não há dados, entretanto, de uma verificação independente de tal informação. O movimento Al-Shabaab pretende afastar as forças da paz da União Africana e derrubar o governo apoiado pelo Ocidente para impor a sua interpretação estrita do islamismo naquele país africano. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse ontem que não tenciona abandonar o cargo. Mugabe, de 39 anos de idade, disse que não está a morrer e que não há ainda no Zimbábue ninguém com a estatura política que possa assumir de imediato o poder e manter a unidade no seu partido. Mugabe controla o país desde a independência do Zimbábue em 1980 e recentemente tem havido crescentes preocupações sobre o seu estado de saúde.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão em português, emissão vespertina, domingo 30 de julho de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, podem também ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico, a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui à Voz da América em Português, onde vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e hoje use e abuse medicamentos. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, estou bem. Estou encrencada, também esteja bem e os nossos ouvintes também.
Exatamente, e hoje vamos falar de algo que se está a tornar um grande problema mundial, que é o uso e abuso de medicamentos. E isto é o caso, sobretudo, de medicamentos que não precisam da receita médica e que as pessoas vão à farmácia, vão a um supermercado, como é aqui o caso nos Estados Unidos, e compram e depois encharcam-se naqueles medicamentos e depois ocorrem problemas. Mas não só isso, mas também até mesmo medicamentos controlados. E diz-se que o abuso destes medicamentos é tão grande que supera uma combinação da heroína, da cocaína e da ecstasy. Portanto, está a ver, doutora? Grande problema mundial que nós temos aqui.
Bem, é, exatamente. Nós consideramos automedicação a prática de ingerir medicamentos sem o acompanhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Portanto, é praticamente a pessoa ingerir os medicamentos por conta e por risco próprio. Infelizmente, tomar medicamentos por conta própria ou por indicação de amigos, familiares, sem nenhuma prescrição médica, tem sido bastante, bastante comum e é uma daquelas situações que é erroneamente considerada simples e inofensiva, mas que na verdade pode causar grandes danos à saúde, inclusive levar à morte. E conforme a Ana disse e bem disse, cada vez mais essa prática encontra-se no seio das famílias, não é? Ir à farmácia e dizer, olha, dói isso, dói aquilo, e simplesmente o farmacêutico dar um medicamento que ele acha mais indicado.
Exatamente.
Tomar um remédio sem a indicação médica, tem um risco, porque a pessoa vai para a farmácia muitas vezes para um alívio rápido, então pensa que tem que pode tirar uma dor através da ingestão do medicamento. Mas é importante lembrar que muitas vezes Uma dor no organismo é um alarme para um problema, não é? E sendo um alarme para um problema, é preciso que se saiba qual é a causa do problema. Porque simplesmente fazer o uso de medicamentos sem se identificar o problema de base, mascara uma doença que muitas vezes pode ser uma doença grave, Ana.
Uhum. Doutora, portanto, isto não é só ir à farmácia e comprar um medicamento, ou neste caso, por exemplo, como acontece aqui nos Estados Unidos, doutora, muitos destes medicamentos são já de venda livre e podem-se comprar até em supermercados. E o que acontece é não só que as pessoas abusam destes medicamentos, e apesar de serem medicamentos, diz-se que quando estão no mercado livre a sua dosagem, portanto, do medicamento é um bocado inferior àquelas que são receitados pelo médico. O que é facto é que a ingestão, por vezes, de muitas pílulas tem o efeito trágico. E não só para o adulto, como também para as crianças em casa.
Não só para adulto, como para as crianças. Outro aspecto, Ana, é que muitas vezes as pessoas, no geral, não têm conhecimento das reações adversas resultantes de um determinado medicamento. E podem ingerir um medicamento que lhes cause uma reação adversa, que pode ser desde reação adversa ligeira até grave. Então, aí é um outro problema. O outro problema é que os medicamentos podem criar interação com outras substâncias, como é o caso do álcool ou outros medicamentos que a pessoa esteja a tomar, inibindo ou aumentando o efeito desse medicamento, o que não é bom. E também há medicamentos que criam dependência. Então é preciso ter muita atenção, só toma uma vez e sem se aperceber vai criando uma dependência por esse medicamento. E quando nós falamos dos antibióticos, a situação torna-se mais grave ainda e mais preocupante, porque o uso inadequado de antibióticos, seja em termos do horário, o desfasamento do período de toma dos medicamentos, ou então de uma das quantidades em que a pessoa toma, pode levar à criação de resistência para uma determinada bactéria. Ou um determinado agente infeccioso. Então, por isso mesmo é importante que a pessoa tome os medicamentos na quantidade certa, na dose certa, no período certo, que é para evitar essas resistências aos antibióticos.
Exatamente, que é uma das coisas que nós vemos assistindo nestes últimos anos e décadas, é a resistência cada vez maior das bactérias aos medicamentos que nós usamos para combater determinadas bactérias. E, por exemplo, a questão da malária é uma dessas. E muitas vezes as pessoas vão ao mercado e compram estes antipalúdicos ou antimaláricos, cuja data já expirou, portanto já não tem efeito, mas ao mesmo tempo tem alguma substância que vai causar problemas às pessoas. Doutora, em termos médicos, como é que os médicos combatem este abuso de medicamentos?
Olha, Ana, a primeira coisa é que as pessoas têm que estar conscientes que a ingestão de medicamentos por conta própria não é uma boa prática, não é? E do lado dos profissionais de saúde é importante que essa mensagem seja passada de cada vez que nós temos o contato com os nossos pacientes. Temos que desencorajar a automedicação e o uso abusivo dos medicamentos. Infelizmente, a indústria farmacêutica está cada vez mais independente, então não há ações específicas para com as farmácias, mas sempre que possível os governos, os ministérios de saúde têm que ter a mesma abordagem com as farmácias para limitar a disponibilidade dos medicamentos. O medicamento tem que ser mediante uma prescrição médica, tem que ser mediante uma receita médica e tem que haver acompanhamento médico para poder ser dispensado. Então, é isso que tem que ser feito para evitar o uso abusivo dos medicamentos.
Não só o uso abusivo, como o uso indevido de medicamentos que depois criam resistência. As pessoas criam resistência a esses medicamentos e ao que eles podem fazer de bem. E os antibióticos é, de facto, como mencionou, está nessa categoria. Doutora, mas por exemplo, nós temos uma dor de cabeça e nós temos em casa ibuprofeno. Há problema em tomar isso sem receita médica?
Ana, teoricamente não há problema em tomar ibuprofeno para aliviar a dor de cabeça, não é? Porque o ibuprofeno é um analgésico. Mas é importante, mais uma vez, que identifique a causa da dor de cabeça, porque a dor de cabeça não aparece assim, por si só. Pode ser devido a estresse, pode ser devido a um outro problema que está por detrás. Então, a pessoa pode tomar, pode ter o alívio imediato, mas depois disso tem que dirigir a uma unidade sanitária para poder ter... para poder fazer outros exames e poder ter um acompanhamento mais de perto com um profissional de saúde. Por exemplo, algumas vezes as pessoas tomam ibuprofeno porque têm uma dor de cabeça. Mas por trás disso tem problemas, sabe, pode estar relacionado a problemas da visão. O ibuprofeno não vai resolver os problemas da visão, não é? Então é preciso que vá para o hospital e depois fazer todas as consultas necessárias até identificar-se e tratar-se a causa de base. Então, tomar ibuprofeno só não é a solução do problema.
Doutora, vamos encerrar, mas eu vou-lhe pedir, como médica, qual é a mensagem que deixa para todo o nosso auditório em termos da medicação?
Olha, primeiro, Ana, eu ia recomendar aos nossos filhos de ouvintes que sempre, na medida do possível, têm que fazer o uso de medicamentos prescritos pelo médico. E segundo, é preciso seguir corretamente a prescrição médica, respeitar as doses e os horários. Isso é muito importante. E no caso de haver alergia a alguma medicação, tem que informar ao médico durante o atendimento e também não evitar usar medicamentos indicados para outras pessoas, porque o que serve para mim não necessariamente serve para a Ana. Então, para cada paciente existe um medicamento específico e a pessoa tem que respeitar isso. Não é porque funcionou com a Ana que vai funcionar com a Graça. Essas seriam as principais recomendações que eu deveria deixar. E sempre que houver um problema de saúde, naturalmente, dirigir-se a uma unidade sanitária para poder resolver o problema de saúde.
Ou então, se quiser perguntar ao Dr. Graça, aqui estamos à disponibilidade dos nossos ouvintes para responder a perguntas que possam ser respondidas através da rádio. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos desejar a todos uma boa semana de saúde. Também para si, Dra. Graça, e como se diz, por aí, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada, queridos ouvintes. Voltamos a falar durante estes dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que temos, e estamos juntos.
E agora vamos deixar-vos aqui com uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Bruno Vaidade e é um angolano que está a estudar na Ucrânia.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre kuduro, esse gênero musical aí que tomou conta dos países de língua portuguesa e também de muitos outros lugares no mundo. E sabe com quem que eu vou conversar hoje? É com o músico angolano Bruno Vaidade, que está lá na Ucrânia. Olá, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Bruno Vaidade na casa, ei, cabinda. Olá, tô na casa, família.
Olá, Bruno. Olha, você é cantor de kuduro e eu quero saber como é que o kuduro está se saindo aí na Ucrânia. Você está na cidade? Pronuncie aí para mim, não é na capital, não.
Não. Estou na cidade de Ivano-Frankivsk e o kuduro aqui é bem recebido. Os ucranianos gostam do kuduro, os angolanos que aqui residem também gostam do kuduro e a festa do kuduro continua no leste da Europa. A prova disso é que tem a música Toca Lá, que está a fazer muito, mas muito sucesso por aqui, não só.
Pois é, essa música é de autoria sua, né? Me fala um pouquinho, eu sei que você vai cantar pra gente daqui a pouquinho, mas fala um pouquinho sobre a música. Eu quero saber o que inspirou você a escrever a música Toca Lá.
Na verdade, a música Toca Lá, eu retratei um pouco sobre a minha vida. Falei do meu princípio até hoje. E essa música é da minha autoria. gravei com o meu irmão de batalha, Peter Pancro, desde já mando um forte abraço para ele. Ele ajudou no patrocínio, porque eu não tenho um patrocínio e ele tem me apoiado muito. Gravamos uma semana antes do meu aniversário, que foi no mês de maio, dia 14, e até hoje toca lá, tem sido uma febre enorme, e brevemente vem um videoclipe.
Olha, então, eu sei que você está preparado aí, canta um pouquinho pra gente.
Canto a rima ou o refrão?
Ah, pode ser o refrão.
Você vai dançar, toca lá, e não vai dançar, toca lá, toca lá, você vai dançar, toca lá, e não vai dançar, toca lá. A rima é assim. Eu tô tipo Jesus em Jerusalém, já sofri o suficiente pra nunca enganar ninguém. Tudo começou em 93, 14 e a data e maio mês. Isso foi a minha chegada ao mundo, a Madalena ficou feliz. Teve o filho que ela sempre quis, cuidou de mim com muito carinho. Fez de mim um menino certinho, me conduziu a um bom caminho. Hoje eu sou homem graças a ela, tudo que eu faço me inspiro nela. Amor como essa nunca vi nenhum, a tristeza foi em 2001, morte repentina do meu pai. Pensando nisso, lágrimas saem. Foi muita tristeza naquele ano. Na altura eu só tinha 7 anos. Não tinha bem a noção da vida. Pensei que o papai ainda estava em vida. Você vai dançar, toca lá e não vai dançar. Toca lá, toca lá, tamo numa.
Ótimo, muito obrigada. E esse é o Bruno Vaidade. Bruno, Toca Lá não é a única música não que você escreveu, né? Você já escreveu outras, mas, não é verdade?
Com certeza. Tenho o Abre Pra Ti Pô Bem com meu irmão Enga Piate Ducho Arena e o Tami Girá também com Ducho Arena. Bruno Vaidade é uma dupla. Eu trabalho com Ducho Arena e o Peter Pancro. Mas na música Toca Lá, o Ducho Arena nos fez presente, porque teve alguns afazeres.
Bruno, você está aí na Ucrânia, né? Está no terceiro ano do curso de extração de petróleo e gás. E está também aí, né, tentando continuar sua carreira de músico aí. Além da falta de patrocínio, quais são as outras dificuldades que você encontra aí para continuar com a sua carreira?
Beats, porque todos os beats, ou seja, instrumentais que eu tenho, eu pego na internet. E também a falta de dançarinos, porque nós vamos ficar a estudar e raramente você encontra alguém que sabe dançar. E para fazer videoclipe do Kuduro é necessário dança, porque o Kuduro é fecha alegria, sem a dança fica um pouco complicado. Basicamente isso.
E Bruno, queria agora pedir para você, queria saber um pouquinho mais assim, de como é que você entrou em contato com o Kuduro, né? O Kuduro começou em Luanda na década de 80, né? Nas ruas lá de Luanda. E como é que você descobriu o Kuduro? Você é de Cabinda, né?
Exato. Avô Cabinda na casa. E eu tipo entro no Kuduro no ano de 2006, mas para mim tá pouco duro. Eu ouvia muito Malogrado, Máquina do Inferno, Pai Diesel, o Cota-se Bem, do Conhecimento de Todos, e Tony Amado. E o Kuduro entrou mesmo no sangue, porque tipo, sempre que eu ouço o Kuduro sinto-me bem. Mesmo noutra hora, quando fui assim, mais criança, ao fazer deveres de casa, para mim fazer tinha que meter o Kuduro. Se não meter o Kuduro, não fazia. E a mãe, tipo, ralhava e tudo mais. É basicamente isso, desde 2006 que eu entro pro Kuduro até a data recente.
E você sonha quando voltar para Angola e poder fazer show de Kuduro aí pelo país? Como é que é? Quais são os seus sonhos em relação à música angolana e ao Kuduro?
Na verdade, eu já faço shows aqui. E quando eu entro em palco, todo mundo bate continência. Chegou o rei, papai grande da Ucrânia. Eu desejo de todo mundo fazer shows por toda a parte do mundo. Sim, quando eu regressar para Angola, isso será o objetivo, fazer shows e tudo mais, porque uma boa parte dos angolanos já tem noção, já conhecem o Bruno Vaidade, conhecem a música e tudo mais, e o trabalho não para.
Tá certo, tá certo. Ô Bruno, quero ouvir agora mais um pouquinho aqui da sua música. O que você acha de cantar um pouquinho de Está Me Girar?
Manda vir, manda vir, manda vir. Manda vir, manda vir, manda vir. Tá me girar, já tá me girar. Tá me girar, já tá me girar. E a rima é assim. Eu sacrifico diariamente para alcançar benefícios em frente. Preguiça é chave da pobreza. Sem bumba não temos pão em mesa. Só sacrifica a noite se ganha, porque quem bate também apanha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Desejo o melhor para mim e para meus amigos também. Manda vir, manda vir, manda vir. Tá me girar. Já tá me girando, é o sucesso de Kuduro no leste da Europa. Falou e disse Bruno Vaidade, filho da Madô Buiti, é que é a avó Cabinda na casa.
Tá ótimo, Bruno Vaidade. Muito obrigada por participar aqui do Espaço do Ouvinte. Espero tê-lo mais vezes aqui no programa. Desejo tudo de bom pra você aqui. E pra terminar, tem algum show marcado aí pro mês de agosto ou finalzinho de julho? Como é que é?
Tem um show marcado na cidade próxima de Lviv. A casa vai cair, é? Papá tá aqui.
Uma conversa com Bruno Vaidade. Vamos ouvir Toca Lá, exatamente do próprio Bruno Vaidade.
Sankarankatre de pouvoir, feitiço é fácil para receber, o difícil é devolver. Presta atenção no que eu estou vos falar, muito preto junto traz azar. Isso é só tato gangue na cara, DJ Roman e de mudar.
SG9.
Você vai dançar,
toca lá,
essa nova dança,
toca lá.
Você vai dançar,
toca lá,
essa nova dança.
Eu
sou tipo Jesus em Jerusalém. Já sofri o suficiente pra nunca enganar ninguém. Tudo começou em 93, 14 a data e maio mês. Isso foi a minha chegada ao mundo. A Madalena ficou feliz. Teve um filho que ela sempre quis. Cuidou de mim com muito carinho. Fez de mim um menino certinho. Me conduziu a um bom caminho. Hoje eu sou homem graças a ela. Tudo que eu faço me inspiro nela. Amor começa, nunca vi nenhum. A tristeza foi em 2001. Morte repentina do meu pai. Pensando nisso, lágrima sai. Foi muita tristeza naquele ano. Na altura eu só tinha 7 anos, não tinha bem a noção da vida. Pensei que o papai não estava em vida. Ah, você vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca você
lá,
vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca você
lá,
vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca você
lá,
vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca
lá.
Nessa sopa eu entro mais aflito. Eu que vivo num mundo esquisito. Peter Patro, ayue. Aqui sofrimento é bué. Tony Gaúcho, ayue. Aqui sofrimento é bué. Enquanto eles contam milhões, não chama por sacolhões. Não chama sofredas do colono. Tu não dá conta quem tá no sono. Mas te digo, esse país tem nono. O bocado que você consegue, o gato não vai te roubar. Deitado fica com fome. A minha família então acaba. Muita justiça cair sobre nós. E vou contar toda a verdade hoje. Os inocentes estão na cadeia. Os solteiros estão a andar livre. Eu não gosto da vossa atitude, porque tão sujar a juventude. Eu não gosto da vossa atitude, porque tão sujar a juventude, pá. Hamilton Capita, Francisco Franco, Micaia José, nós estamos numa. Você vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca. Você vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca. Você vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca. Você vai dançar,
toca lá,
é nova dança.
Toca lá,
toca lá. Missão cumprida, retirada.
O Bruno Vaidade, com quem falámos e de quem acabámos de escutar, Toca Lá, foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 30 de julho de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco, a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos, como sempre, para vos trazer mais notícias do mundo, notícias de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.